Audiobook Grátis apresenta Enês é assombrosa a proporção do crime nesta cidade, e principalmente do crime praticado por crianças. Estamos a precisar de uma liga para a proteção das crianças, como a imaginava o velho Júlio Valés, que ouve demais. Indagou Sertório de Azambuja, estirando-se no largo divã torrado de brocado cordoiro velho. Vê o jornal. Na saúde, um bandido de 13 anos acaba de assassinar um garotito de 9. E horrível. O meu amigo teve um gesto displicente, traço, crime sem interesse. A menos que não se dê um caso de genialidade, um homem só pode cometer um belo crime, um assassinato digno, depois dos 16 anos. Lima criança está sempre sujeita aos desatinos da idade. Ora, o assassinato só a cinematógrafo se torna admirável quando o assassino fica impune e realiza integralmente a sua obra. Desde Caim nós lemos na pele o gosto apavorador do assassinato. Não estejas a olhar para mim assim assustado. As mais irajes crealuras procuram nos jornais a notícia das cenas de sangue. Não há homem que, durante um segundo ao menos, não pense em matar sem ser preso. E o assassínio é de tal forma a inutilidade necessária ao prazer imaginativo da humanidade, que ninguém se abala para ver um homem morto de morte natural, mas toda a gente corre ao necrotério ou ao local do crime para admirar a cabeça degolada ou a prova inicial do crime. Dado o grau de civilização atual, civilização que tem em germe em todas as decadências, o crime tende a aumentar, como aumentam os orçamentos das grandes potências, e com uma percentagem cada vez maior de impunidade. Lembra-te das reflexões de Tomás de Quincey na sua Pedagogia do Crime. E dele esta frase profunda: o público que lê jornais contenta-se com qualquer coisa sangrenta, os espíritos superiores exigem alguma coisa a mais. Humilhadamente, dobrei o jornal, então só os espíritos superiores podem idealizar um crime brilhante. Esse caso da saúde não tem importância alguma. E antes um exemplo comum da influência do bairro, desse bairro rubro, cuja história sombria passa ao través dos anos encharcada em sangue. Nunca foste ao bairro rubro? Queres lá ir agora? São 8 horas. Vamos. Vem dá. Descemos. Estava uma noite ameaçadora. No céu escuro, carregado de nuvens, relâmpagos acendiam clarões fugazes. A atmosfera abafava. Uma agonia vaga pairava na luz dos combustores. Insensivelmente vinham-me à memória as estrofes de Albert Samain, T.L.E. Desnuide Dolce ou Van Goisse Volstorde, ou Pame, Albu de la Spirale Descondui, Paale Survi Infini Terrible Suspendui e Sente la Sande Pabime Recli e Perdui. E o Edes nui de Dolce ou Van Goisse Volstorde, Esses nui lá, Jesuís Dom Vombre come um mor. Sertório de Azambuja ia de chapéu mole, com um lenço de seda guisa de gravá-la. Ao chegar ao Largo do Machado, chamou um carro, mandou locar para o começo da rua da Impe Volte Ampere a que te parece o nosso passeio. Estamos como Dorian Gray, partindo para o vício inconfessável. Lord Henry dizia: curar os sentidos por meio da alma e a alma por meio dos sentidos. Vamos entrar no outro mundo. Eu alirara-me para o fundo da Vitória de Praça e via vagamente a iluminação das casas, os grandes panos de sombra das ruas pouco iluminadas, a multidão, na escuridão às vezes queimada na fulguração de uma luz intensa, os risos, os grilos, o barulho de uma cidade que se atravessa. Na rua Marechal Floriano, Sertório pagou ao cocheiro, dizendo: saltaremos em movimento. E para mim, não vale dar na vista. Um instante depois saltou. Acompanhei-o. O carro continuou a rodar. O bairro rubro não é um distrito, uma freguesia, é uma reunião de ruas pertencentes a diversos distritos, mas que misteriosamente, para além das forças humanas, conseguiu criar a rede tenebrosa, o encadeamento lúgubre da miséria e do crime, insaciáveis. A Rua da Imperatriz é um dos corredores de entrada. O bairro onde o assassinato é natural abraça a Rua da Saúde, com todos os becos, vielas e pequenos cais que dela partem, a Rua da Harmonia, a do Pronosito, a do Conselheiro Zacarias, que são paralelas à da Gamboa, a do Santo Cristo, a do Livramento e a atual Rua do Acre. Naturalmente as ruas que as mitam ou que nelas termam S, Jorge, Conceição, Costa, Senador Pompeu, América, Vidal de Negreiros e Praia do Saco, participam do estado de alma dominante. toda essa parte da cidade, uma das mais antigas, ainda cheia de recordações coloniais, San A e A Y tem, a cada passo, um traço de história lúgubre. A Rua da Gamboa é escura, cheia de pó, com um cemitério entre a casaria da Harmonia já se chamou do cemitério, por ter aí existido a necrópole dos escravos vindos da costa da África da Saúde, cheia de trapiches, irradiando ruelas e becos, trepando morro acima os seus tentáculos. É o caminho do desespero da prainha, mesmo hoje aberta, com prédios novos, causa. À noite, uma impressão de susto. Como dizia o meu guia, estávamos num novo mundo. A Rua da Imperatriz, às 8:30, com uma porção de casas comerciais velhas e tão juntas, tão trepadas na calçada, que parecem despejadas na rua, estava em plena febre. Os botequins reles, as barbearias sujas, as tascas imundas gargolejavam gente, e essa gente era curiosa, trabalhadores em mangas de camisa, carroceiros. Carregadores, fumando mataratos infectos, cuspinando cachaça em altos berros, num calão de imprevisto, e rapazes, mulatos, brancos, de grandes calças a balão, chapéu ao alto, a se arrastarem bamboleando passo, ou em tabernas barulhentas. A nossa passagem era acompanhada com um olhar de ironia, e bastava parar 2 segundos defronte de uma taberna, para que de dentro todos os olhos se cravassem em nós. Eu sentia acentuar-se um mal-estar bizarro. Sertorio ria. A vulgaridade da populaça. Rá por aqui, entre esses marçanos fortes, gente boa. Rá também ruim. Estão fatalmente destinados ou a apanhar ou a dar, desde crianças. E a vida? Alguns são perversos, provocam, matam. Vais ver. Nasceram aqui, de pais trabalhadores. Tínhamos chegado à Rua Camerino, esquina da Saúde. E aí uma venda com um pequeno terraço de entrada. O prédio desfaz-se, mais dentro redemoinha uma turba estranha, negralhões asguinadas, inteiramente ebedos, adolescentes ricos de músculos, embarcadiços foguistas. Fala-se uma língua babélica, com termos da África, expressões portuguesas, frases inglesas. Uns cantam, outros rouquejam insultos. Sertorio aproxima-se de um grupo. Há um mais mulato de tamancos, que parece um arenque ensalmonado, no meio da roda. O mulato cuspinha, barra vertical, go on, go on. Já? Jareueu. Já? E brasileiro? Está aprendendo todas essas línguas estrangeiras com os práticos ingleses. Há um venerável ancião, da colônia do Cabo, tão alcoolizado que não consegue senão fazer um gesto de enjoo. Há um copta, apanhado por um navio de carga no Mar Vermelho. Há 2 negrinhos retintos, com os dentes de uma alvura estranha, que bradam. Pespede a ódio rintar de bins, é out, peliu mosteor, não somes do Congo. Elo de Eza Vec Pérez Blancs. Todos incondicionalmente abominam o rio, querem partir. Sertorio paga maduros, eles fazem roda. O mulato brasileiro está delicado hip. Hip. Cambada. Para mostrar a vocês que cá na terra a gente para embrulhar língua direito. Aguente, negrada barra vertical, sate burrique. Grunho ancião. Dando guinadas com os copos a escorrer 0 líquido sujo do maduro, essa tropa parecia toda vacilar com a casa, com as luzes, com os caixeiros. Saí antes, meio tonto. Sertorio livrava-se da matilha distribuindo niquês. Quando conseguiu não ser acompanhado, meteu-se pelo beco. Seguiu e, de repente, nós demos nos trechos silenciosos e lúgubres. Nas ruas, a escuridão era quase completa. Um transeunte ao longe anunclava-se pelo ruído dos passos. De vez em quando uma rotula aberta e dentro uma sombra. Que lugares eram aqueles? O outro mundo. A outra cidade. A atmosfera era aquecida pelo cheiro penetrante e pesado dos grandes trapiches. Em alguns brechos a treva era total. Na passagem da estrada de ferro, a luz elétrica, muito fraca, espalhava como um sudário de angustias. Foi então que começamos a enconirar em cada esquina, ou sentados nas soleiras das portas, ou em plena calçada, uns rapazes, alguns crescidos, outros pequenos. A nossa passagem calavam-se, riam. Mas nós íamos seguindo, cada vez mais curiosos afinal, demos no Largo da Harmonia, deserto e lamentável. À porta da igreja uma outra roda, maior que as outras, coniabulava. Aproximamo-nos. Boa noite barra vertical, boa noite. respondeu um pretalhão, erguendo-se com os tamancos na mão. Os outros ficaram hesitantes, desconfiando da amabilidade. Que fazem vocês aí? Nós? Indagou um rapazola já de buço, gingando o corpo. Contamos histórias, ora aí tem. Interessa-lhe muito? Histórias. Mas eu gosto de histórias. Quem as conta? Isso é costume cá no bairro. Há rapazes que sabem contar que até dá gosto. Aqui quem estava contando era o José, este caturrita. Era um pequeno, franzino, magro, com uma estranha luz nos olhos. Talvez matasse amanhã, talvez roubasse. Estava ingenuamente contando histórias. Sertorio insistia, entretanto, para ouvi-o. Ele não se fez de rogado. Tossiu, pôs as mãos nos joelhos, era um dia, uma princesa, que tinha uma estrela de brilhantes na testa. A roda caíra de novo num silêncio atento. A escuridão parecia aumentar, e, involuntariamente, eu ponto e o meu amigo sentimos na alma a emoção inenarrável que a bondade do que julgamos mal sempre nos causa.